Lucas!
Insira ficha! Olá, gamers de plantão! Hoje é dia de episódio novo. E o assunto a ser discutido na nossa mesa é essencial. Acessibilidade nos jogos para pessoas com deficiência. Afinal, os jogos são para todos? Buscando tornar o rádio cada vez mais acessível, o Insira Ficha será legendado no YouTube. Para o Insira subir de nível cada vez mais, queremos saber o que você, ouvinte, acha. Comenta lá no nosso Instagram, @insiraficha, sua sugestão do que podemos melhorar. E não acabou por aí, viu? O programa hoje está cheio de novidades. Contamos com um convidado especial para conversar com a gente no estúdio. E logo vai estar disponível no nosso Spotify uma entrevista com o streamer André Luiz de Souza Santos, conhecido como Nerd Surdo. Então fique ligado que estamos apenas começando. E para efetivamente começar, conheçam a nossa mesa de hoje. Eu, Daniele Alves, vou ser sua apresentadora e mediar essa conversa. Comigo presencialmente no estúdio está o estudante de jornalismo e de design de jogos, já conhecido aqui no Insira, Victor Lebar Benchon.
Olá, olá, tudo bem, pessoal?
E o nosso convidado especial está online direto do Rio de Janeiro. É designer gráfico e de games, apresentador e streamer na Patuscada Nerd, Célio Marques.
Oi, fala aí, galera, beleza?
Dificuldades quando se fala de acessibilidade existem em diversos quesitos da sociedade. Desde a falta de rampas nas calçadas até alto preço em livros. Tudo que impede um grupo de ter acesso a algo mexe com acessibilidade. Então, quando falamos de acessibilidade nos jogos, podemos discutir muitos aspectos. E hoje o debate é voltado para se os games são acessíveis para pessoas com deficiência. Lembrando que existem diferentes tipos de deficiências: física, intelectual, visual ou auditiva. E elas podem ser de nascença ou adquiridas ao longo da vida. Então, para a gente começar realmente a nossa mesa e nossas perguntas, nossa conversa, eu queria ver contigo, assim, Célio, quais são as principais dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência ao tentar jogar um jogo?
Fala aí, Dani. Fala aí, Vitor. Muito obrigado aí por esse espaço para poder falar sobre esse assunto que eu acho lindo, né? E sempre me emociono quando falo disso, que é a acessibilidade, as deficiências das pessoas. Mas a grande dificuldade que a galera sempre encontra, a galera que tem deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas que têm deficiências motoras, pessoas que têm síndrome de Down, quem tem autismo e tudo mais, falo isso pelo meu irmão ser autista, são alguns aspectos que ocorrem durante a transição dos games. Por exemplo, quem tem deficiência visual automaticamente não consegue enxergar o que acontece. Então, automaticamente eles perdem a guia de posicionamento. Diferente como a pessoa, por exemplo, quando você está na rua, a pessoa que tem deficiência visual está na rua, ela automaticamente ela se guia através de diversos pontos que ela já conhece ou padrões. Mas no jogo, mesmo você já conhecendo uma pessoa, por exemplo, mesmo que se você jogar o Super Mario Bros. Diversas vezes, se você fechar o olho e tentar passar da fase, você vai ter dificuldade por não conseguir ou saber em que ponto está o seu personagem na tela. Então, automaticamente, ela perde essa referência e automaticamente faz com que seja praticamente impossível jogar um game, né? Nessas condições. A pessoa que tem deficiência auditiva, ela perde o que nós chamamos de imersão. Por exemplo, o que faz você ter o medo de um jogo de terror, por exemplo? É justamente aquele momento que você tá andando, aí tá tocando aquela música, aquela tensão, aí do nada a música some. Aí aparece um bicho e vem aquela música horrível, né, que te bota o terror. Ou seja, a pessoa que tem deficiência auditiva, geralmente ela perde a imersão. Por exemplo, a pessoa que joga um jogo tipo FIFA, Por exemplo, o cara tá lá, faz o gol, a torcida vibra e aquela torcida vem gritando no próprio jogo do Pro Evolution: vamos virar, vamos virar. Isso anima o jogador, isso dá aquela imersão de fazer você acreditar, de fazer você gritar e vibrar. Então, ou seja, a pessoa que tem deficiência auditiva acaba perdendo essa imersão dos jogos. E aí a gente vem para as outras partes, né? Que, por exemplo, quem tem deficiência motora, né? Falo isso porque eu sou casado, que a minha esposa ela tem uma deficiência motora devido a um problema de falta de oxigenação ao cérebro. Eu vejo o quanto ela tem que se esforçar para conseguir jogar, né? E a gente joga muito, que eu boto ela para jogar, que eu acho isso muito interessante, essa inclusão. Então, eu vejo a dificuldade dela, que às vezes os jogos hoje em dia possuem, né, uma ou mais alavancas, na verdade possui duas ou mais alavancas, mais três, dependendo do controle. E aí, para ela jogar, ter acesso a todos os botões, ficam muito espalhados. E com uma mão só é muito difícil, até mesmo no teclado, para você ter o controle de onde movimenta, onde acerta e tudo mais. Hoje em dia, nos jogos, tem uma dificuldade. Então, assim, para as pessoas que têm dificuldade motora ou a falta de algum membro, tem essa dificuldade de conseguir jogar alguns jogos devido a isso. Por exemplo, imagina o cara jogando Street Fighter, tendo que fazer o C para trás, o C para frente e ainda dar o soco. E tem que fazer isso muito rápido, né? E isso no controle, que os botões ficam distantes, é muito complicado, né? E quem tem síndrome de Down, tem um espectro autista, falo isso pelo meu irmão ser autista, a dificuldade às vezes para ele são jogos que têm iluminação muito forte. Ele não curte jogos que têm iluminação muito forte. Ele curte jogos que têm sons muito engraçados. Por exemplo, às vezes ele fica jogando o Super Mario e depois dele zerar sem perder nenhuma vida, ele vai em uma fase específica e fica derrubando o Mario só para ver a carinha do Mario morrendo e aquele barulhinho que dá quando o Mario morre, aquele barulhinho cômico. E às vezes ele gosta muito de Metal Slug devido a uma transição de cores específicas. O tiro, ele gosta de quando pega as armas, fala o barulho, né? Igual que ele fica sempre repetindo comigo, falando o nome dos personagens: Marco, Fio, Turma. Então, assim, esses sons para ele atraem ele. Mas qual é a dificuldade dele? Por exemplo, ele não gosta de jogos. Uma vez eu tava jogando um jogo, se eu não me engano, foi o Call of Duty, né? Eu também não curto muito jogos FPS. E teve uma hora que deu uma explosão, um raio de luz, ele não gostou. Ele até saiu da sala, ele não gostou muito. Então, ou seja, algumas coisas podem incomodar o jogador, entendeu? Que tem autismo, de repente um estrondo muito grande, coisa que não seja agradável aos ouvidos dele, pode se tornar, tipo assim, algo muito ruim.
É interessante até pensar como tudo isso mexe com acessibilidade, né? Porque quando a gente fala, sim, de acessibilidade, às vezes você pensa em, legenda, um controle específico, mas até essa questão da luminosidade, também você tá mexendo com acessibilidade, né?
Sim, sim. Outra deficiência, né, que eu esqueci de comentar, que é o daltonismo. Os jogos hoje, praticamente todos os jogos que saem com uma acessibilidade a daltônicos. Aí tem pessoas, né, que são um pouco ignorantes, que até comentam: mas aí só é a troca de cores. Mas essa troca de cores dificulta. Por exemplo, às vezes um personagem com uniforme azul tá numa floresta verde, para a pessoa que tem daltonismo, ele não vai enxergar. Para ele é tudo verde, ou para ele é tudo azul, ou para ele é tudo laranja. Então, tipo, ele não vai conseguir ver aquele... Então, ou seja, é uma dificuldade a mais. Aí, com aspectos, quem tem daltonismo, tem essa dificuldade às vezes, entendeu? Tanto que, por exemplo, eu tinha um conhecido que ele tem daltonismo, ele mesmo falava: cara, eu só gosto de jogar quando o uniforme é branco ou preto. Aí eu falei: por quê? Ele: mano, às vezes o time tá com o uniforme todo azul, eu não consigo ver os bonecos no campo, porque pra ele era toda a mesma cor, entendeu? Então, sério, quando ele escolhia jogadores, tipo, aí...
Deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria voltar lá pro início, que você comentou, sim, aquele erro do som. E ele ficou bastante comigo aqui, eu fiquei pensando. Quais são os contornos ou as soluções que os designers de jogos podem pensar para solucionar isso mesmo, né? Para não acabar com a imersão. Eu fico pensando que a solução óbvia para esse tipo de exemplo que você deu, por exemplo, do som imersivo, né? Do som que para e depois que volta, seria uma legenda do som. Mas eu sinto que a legenda ela não é necessariamente algo super imersivo. Como que é a sua visão quanto a isso?
Então, em questão sobre som, a gente tem que ver, porque quando o cara vai criar o jogo, ele tem que ir além do jogo, além da prática ou da solução visual, entendeu? Por exemplo, o que ajuda muito hoje é a evolução tecnológica, por exemplo, controles que vibram, fones que vibram, entendeu? Tem um fone que, se eu não me engano, é da própria Sony, que o jogador está jogando e quando o adversário está vindo do lado direito, o fone começa a vibrar, vrum, vrum, vrum. E tipo, isso vai dando uma imersão para a pessoa que tem deficiência auditiva, ela participar, né, do game em si. Por exemplo, tem jogos que conforme o vilão vai aparecendo, era para estar tendo um som ali amplo, né, tipo Dead by Daylight. Mas quando é para resolver, você pode fazer a tela, por exemplo, ficando mais avermelhada, entendeu? Uhum. A guerra, a tela ficando mais, como é que eu posso dizer? Com um aspecto diferente, entendeu? Que aí vai mostrando pro seu jogador, cara, tá dando ruim, entendeu? Uma das coisas, um jogo que é a Bruxa de Blair, acontece isso. Quando o jogador, ele tá ficando numa situação crítica, a tela vai embaçando. Eles deram essa solução por quê? Porque quando tá ficando uma situação crítica, o som vai ficando ruim. Mas a pessoa que tem deficiência auditiva vai estar ouvindo o som. E não adianta eu botar vibração, que se eu botar muita vibração, a pessoa não vai conseguir identificar. Então a tela ia ficando embaçada. E aí o jogador vendo aquilo falava, caramba, tô morrendo. Então essas são tipos de soluções que o game designer tem que pensar. Ele tem que ir além. Ele não pode só pensar assim, ah, vou botar algo na tela pro meu jogador tá vendo. Ele tem que tentar entender que o nosso corpo todo é feito né, a maioria é feito de água, então a gente é um grande ouvido, no fundo. A gente é um grande ouvido porque nosso corpo, ele retém muitas vibrações, as vibrações, elas atingem muito o nosso corpo. Então, quando a gente vai trabalhar com essas vibrações, a gente consegue fazer uma pessoa que não escuta, mas as vibrações podem dar essa acessibilidade para a pessoa emergir ou saber que aconteceu alguma coisa, uma grande explosão, até porque pessoas com deficiência auditiva dançam, né? A gente vê as pessoas lá dançando e curtindo só pela vibração da música. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, que com utilização de aparelhos, mecanismos fora do jogo. E isso o game design, ele tem que estar atento sempre, não é só, que é o que a gente chama da gamificação completa, né? Roteirização da gamificação.
E entrando num assunto que é um pouco polêmico, mas que muita gente relaciona a acessibilidade com o jogo ter um modo mais fácil, assim, né? Qual que é a sua visão disso?
Por exemplo, pode repetir, Dani, por favor, porque picotou aqui.
Que muita gente relaciona a você, vou tornar o jogo mais acessível, faz um modo mais fácil. Mas isso realmente não acaba realmente trazendo isso que a gente está discutindo, né? Não acaba trazendo imersão. Você só está cobrindo um problema. O que você acha disso?
Um exemplo, na verdade, só antes para dar para o nosso público, disso que a Dani está falando, é o que aconteceu com Elden Ring, que, se eu não me engano, ou com o Sekiro, que são jogos da From Software, né, que geralmente são considerados mais difíceis pelo público geral, e que teve essa polêmica que eles iam entrar com alguns, que pessoas estavam pedindo, ou ia entrar com algumas opções de acessibilidade, como tem em outros jogos, e aí acabou que outras pessoas estavam meio que rotulando isso como um modo fácil, né? E a gente queria saber qual que é a tua visão sobre isso, e o que, que você diria para essas pessoas que dizem que é um modo fácil, né?
Então, realmente é algo polêmico, eu gosto, obrigado, muito obrigado mesmo, eu gosto de entrar nos assuntos, que é o seguinte, as pessoas, elas têm que entender, Vitor, Dani, que quando você vai fazer um jogo, você, assim como no mundo, existem vários tipos de pessoas. Existe o deficiente como eu, que transforma a minha deficiência numa arma para me ajudar a melhorar, né? Para que o público aí saiba, eu tenho duas deficiências. Eu tenho o meu peito e o meu braço direito atrofiados, tá? Não inibem nenhuma movimentação minha, mas meu braço direito é menor que o esquerdo. E aí a pessoa pensa, pô, realmente, quando eu quero alcançar algo no alto, eu uso a mão esquerda, né? Aí você pensa, por que o Célio tá falando isso? Pô, eu já fiz jiu-jitsu, já treinei Muay Thai, isso era a minha grande vantagem. E todo mundo, vantagem por quê? Porque na luta, você tem que marcar o espaço, certo? Por exemplo, no Muay Thai, você marca com um jab. que você vai dando um soquinho assim. Aí quando eu dava o jab com a mão direita, eu via que minha mão direita tava perto do cara. E o cara mantinha essa distância por achar assim, ah, se ele deu o jab com a direita e não chegou, com a esquerda nunca vai chegar, que é o mesmo tamanho de braço. Só que ele não sabia que meu braço esquerdo é bem maior que o direito. Então quando eu dava o soco com a mão esquerda, eu acertava em cheio. E aí ele fica... Aí, tipo, nessa hora ele se apavorava, porque ele pensava, como ele fez isso? E aí é quando eu realmente fazia pontos, ou era o meu momento de vencer as lutas no jiu-jitsu, quando eu conseguia pegar na gandola do meu adversário, ou acertava um jab no Muay Thai. Então, assim, tem as pessoas como eu que pegam a deficiência e tentam transformar em algo melhor, em força, para evoluir. Quando eu fiquei cego do olho esquerdo, a única coisa que eu brinquei, né, que o meu nick é Cel Marques. Aí eu falei, poxa, gente, quando eu descobri que meu olho esquerdo realmente a situação é quase irreversível, eu falei, então agora eu acho que é melhor mudar meu nick para Cego Marques. E a pessoa assim, caramba, tu leva isso na brincadeira? Eu falei, cara, se eu parar e ficar triste, eu só vou aumentar minha tristeza. Então, assim, tem o tipo de pessoas com deficiência igual a mim, que tentam som para frente, tentam transformar a deficiência numa força, e tem as pessoas que têm a deficiência e são deprimidas por terem a deficiência, entendeu? Então a gente tem que pensar nessas duas pessoas. Quando a gente faz um jogo complicado, mesmo para uma pessoa que tem deficiência, a pessoa assim, caraca, eu gosto disso, desafio, que eu não sou nenhum, que as pessoas que têm deficiência falam, apesar de eu ter deficiência, eu só não sou nenhum anormal, tem que botar as mesmas coisas para mim do que as pessoas que não têm deficiência. Mas tem aquela pessoa que tem a deficiência, que de repente pega um jogo desse e não vai conseguir fazer nada, por mais que tenha acessibilidade, e aí o que, que vai acontecer? Ela vai ficar ainda mais deprimida. Então a gente tem que entender que tem esses dois tipos de público, né? Que, como você me perguntou, como é que o cara, os games podem começar? A primeira coisa é a gente entender o nosso nicho. Entender que tipo de público eu quero alcançar. E a pessoa com deficiência tem esses dois tipos de público, para as pessoas que têm deficiência. A pessoa que é totalmente deprimida por ter sua deficiência e precisa de um incentivo, precisa, de repente, eu botar um jogo bem, bem fácil, bem fácil, bem fácil, para ela poder. Imagina uma pessoa com deficiência, que é depressiva, jogar o Elden Ring, né? Jogar um... Desculpa, me faltou o nome daquele jogo que mal eu ligo já morro, o Dark Souls. Imagina eu botar um nível bem fácil, para quem tem deficiência jogar Dark Souls, e aí, de repente, o cara que tem deficiência fala, eu zerei Dark Souls sem morrer nenhuma vez. E o cara falando, impossível, mané. Sabe, a pessoa vai aumentar a autoestima dela, vai fazer com que ela melhore. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia, isso fica aí minha dica para quem é gamer. Quando você fizer um jogo para deficiente, ou com acessibilidade, eu não gosto nem falar para deficiente, eu gosto de falar jogo com acessibilidade. Você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, a crítica, existe crítica construtiva, na verdade, tudo que você vai fazer na vida, né? Existe a crítica construtiva e a crítica...
destrutiva.
Eu não digo nem destrutiva, desculpa o termo, mas tem aquelas pessoas que cagam pela boca. Entendeu? Por exemplo, a gente da Patuscada tem a criação, a gente está criando um jogo para deficientes visuais, né? O jogo é totalmente feito para quem é deficiente visual. Ou seja, é um jogo completamente só, totalmente sonoro, áudio gráfico o jogo. E acredite, quando a gente lançou a primeira versão há 4 anos atrás, assim, há 3 anos atrás, quando a gente começou no projeto, fazendo os primeiros testes, a gente recebeu uma crítica de alguém falando, vocês são muito... Vocês fizeram um jogo sem nenhum efeito visual. E quem é deficiente auditivo? Joga como? Aí eu fiquei pensando, gente, se o jogo é feito para acessibilidade, quem tem deficiência visual, é um jogo para um público específico. Eu sei, a gente pode até depois pensar em criar alternativas para quem tem deficiência auditiva jogar o nosso jogo também. Mas esse jogo é feito para um público específico. Então, ou seja, às vezes as pessoas, elas falam muitas coisas sem sentido, entendeu? Então, veja assim, você botar o jogo mais fácil, você não está menosprezando a pessoa que tem deficiência. Você está dando incentivo para ela tentar jogar, para ela tentar começar. Quantas pessoas nunca começaram jogando? Por exemplo, minha namorada. Cara, eu ela deve estar ouvindo agora, né? Espero que ela não esteja ouvindo, né? Eu quase chorei a primeira vez que eu joguei um jogo com ela. A felicidade, gente. Eu tô aqui me emocionando. Eu tenho que falar calma, que eu me emociono. Mas, cara, eu quase chorei vendo a carinha dela jogando comigo, toda feliz, porque ela falava, ah, ninguém... ninguém gosta de jogar comigo porque eu atrapalho, morro. E, tipo, ela me ajudando. Eu que tava atrapalhando, que eu tava tão emocionado com o momento e eu tava jogando Scott Pilgrim contra o mundo. Eu era o Scott Pilgrim, ela era a menina que é a namorada do Scott Pilgrim. E a gente jogando de casalzinho. E eu que tava quase toda hora acertando ela alguma coisa. E ela, amor, assim fica difícil, né? E ela aprendeu a fazer piadas, ela, e olha que eu tô jogando com a mão só, né? Óbvio que é assim, sabe? É, e quando ela errava, ela brinca, foi mal, minha mãozinha me atrapalhou.
Sério?
E aí, tipo, essas coisas, pode falar, desculpa, é que eu falo muito assim nesse momento, foi mal.
Não, desculpa te cortar. É, não, eu queria entrar naquele tópico que você falou do desenvolvimento, né? E você conhece alguma empresa, assim, do ramo dos jogos que se mostra muito enganjada com esse... com esse tópico de acessibilidade? Ou um jogo que você traz de exemplo?
Sim, eu vou citar para mim, atualmente, o melhor jogo que trouxe isso, a empresa que bateu isso. Vou falar dessa empresa, todo mundo conhece. Todo mundo aqui já ouviu falar de The Last of Us, The Last of Us Parte 2, principalmente. É um jogo que eu deixo aqui, se você que é deficiente, o único problema de acessibilidade é porque é muito caro.
Sim.
Tá. O único problema de acessibilidade do jogo é o financeiro, que nem eu falou. Esse jogo não tem problema nenhum, tem acessibilidade para todos os tipos de deficiência. Eu falei, não, a deficiência financeira ele não tem não, que é muito caro.
Sim.
Mas, assim, é um jogo que, por exemplo, se, vamos supor, uma empresa colocar esse jogo para a galera ter acesso, é um jogo tão fantástico, por quê? É um jogo que tem acesso para deficientes visuais, é um jogo totalmente guiado sonoro, uma pessoa que tem deficiência, 100% da deficiência visual, consegue jogar The Last of Us 2. Aí muita gente vai falar, porra, é impossível ver um bicho daqui, um bicho dali, mas o que que tem no jogo para acessar? Por exemplo, é um jogo que o personagem ele tá parado, aí quando você vira numa direção, faz um som, que é para te mostrar que naquela direção tem como você andar. Quando você chega perto de um objeto que dá para pegar, ele faz um barulhinho, tipo, bu, bu, faz um barulhinho assim. Ou seja, cada coisa tem um som específico que a galera pode ter acesso nos manuais dos jogos digitais, né? Que você botar em qualquer vídeo do YouTube, tem lá a galera mostrando. Tem também, por exemplo, mira automática. Muita gente faz, como eu falei... Que o pessoal fala, mas mira automática, gente, a pessoa tem deficiência visual. Você tem que dar uma ajuda. E muita gente fala, mas isso é subestimar, não é não. Por exemplo, quando você tem um tiro, ele mostra, dá o som de onde veio o tiro, e automaticamente quando você bota para mirar a personagem, a Ellie ou a Abe, ela mira automaticamente na pessoa. Entendeu? Quando um cachorro tá chegando perto, faz um som para que você tenha aperte o botão para tentar matar o cachorro. Obviamente, o jogo ele dá uma facilitada de tempo de reação, por exemplo. Quando você ativa essas configurações, o tempo de reação no cachorro te pegar, nas criaturas te pegarem, é menor. No caso, você consegue ter aquela reação para ser executado, o tempo é maior para dar tempo de você executar a ação para as pessoas realmente que têm deficiência visual. Para quem tem deficiência auditiva, o jogo é completamente interativo, imersivo. Quando o monstro tá chegando perto, a tela ela fica mais escura, a coloração do jogo muda, o controle vibra mais. Por exemplo, o bicho, quando faz aquele barulho, tem uma criatura que ela faz aquele barulhinho, porque as criaturas do The Last of Us, algumas são cegas, né?
Sim,
não se movimentam por... Isso, que são aqueles bichos que ficam fazendo barulho lá. Isso. E aí, quando eles fazem esse barulhinho, o controle vibra. Então, assim, tem muita coisa pra te indicar, vibração de controle, alteração na tela, coisas na tela que mostram de onde tá vindo o som.
Sério, o interessante dessas opções de acessibilidade, desculpa te cortar, do The Last of Us Parte 2, é que, como eu acho que tem que ser em todos os recursos de acessibilidade, é que todo mundo pode usar e todo mundo pode personalizar a sua experiência, né? Eu mesmo, quando joguei o The Last of Us, eu utilizei algumas dessas opções de acessibilidade porque, pra mim, o jogo ficava melhor. E não tô falando de mais fácil aqui. Eu tô falando de algo que era uma experiência melhor. Coisas que eu me irritava. Por exemplo, O The Last of Us, ele é um jogo que tem uma interface que eu não vou nem dizer que é minimalista. É mínima, né? diferente de minimalista. E me irritava que eu não conseguia ver para quem que eu tava mirando, mais ou menos. E dentro das opções de acessibilidade, tinha uma opção de escolher um crosshair, assim, de colocar ali para você ver onde você tá mirando. E isso para mim me ajudou muito, porque daí eu conseguia entender melhor o que, que eu tava fazendo no jogo. Portanto, fazendo uma experiência melhor para mim, né? E eu acho que é muito legal destacar isso, que a acessibilidade, ela não é para transformar o jogo em algo fácil. Mas a acessibilidade, né, algo acessível para algo fácil é super diferente, né? Eu não sei se vai concordar comigo nisso aqui, mas eu considero que a acessibilidade é realmente transformar algo que talvez uma pessoa não conseguiria acessar em algo que ela consegue acessar. E isso vai além, né, de pessoas com deficiência, vai além de qualquer tipo de outro tipo de, enfim, de problema com acessibilidade, né? Ele vai para todo mundo. E eu até queria destacar que a Naughty Dog, ela é bem forte com isso de acessibilidade, até nesse novo... No remake que eles fizeram, né? Do The Last of Us Part 1, agora como eles chamam. Eles também colocaram essas opções de acessibilidade. Então eu vejo, e agora eu queria até te perguntar, se você concorda com a minha visão, que eu vejo que a indústria dos jogos, ela está caminhando para um futuro mais acessível. Você concorda?
Aí, pô, perfeita colocação. Sim, o The Last of Us. Assim, a gente no mundo game, né, todo lugar tem hipocrisia, mas no mundo do game tem uma hipocrisia muito grande. A galera se queixa de ter todas essas acessibilidades e falam que isso, deixa o jogo fácil e ridículo. O mesmo cara que fala isso é o cara que usa hack para conseguir pontuações em outros jogos. Então, assim, as acessibilidades não são para deixar o jogo fácil, são para dar a oportunidade para alguém ter. Como se eu pegasse alguém e falasse, cara, aqui tá a sua chance de competir ou se divertir tanto quanto uma pessoa que não tem as suas dificuldades, com entendeu? É a mesma coisa quando a gente bota escada e rampa. Que a pessoa, tem gente que fala, por que que botou essa escada e botou a rampa? Então, gente, a escada é para você que não usa cadeira de rodas, a rampa é para quem usa cadeira de rodas. Porra, entendeu? É pra gente, entendeu? E, por exemplo, se tiver que disputar uma corrida, o cara que tá na cadeira de rodas tem a chance de chegar na mesma tempo que você, porque ele não vai ter que sair da cadeira e subir as escadas. Sim. Entendeu? Pra ele a rampa, o que pra ele a rampa ainda é mais difícil do que você subir as escadas. Mas mesmo assim é pra gente tentar dar uma igualdade.
Tornar mais igual isso, né? E falando dificuldades, para ser... Entendeu? Todas essas dificuldades envolvendo acessibilidade, quais que são as maiores dificuldades que precisam ser ultrapassadas no quesito de desenvolvimento de recursos de acessibilidade nos jogos?
Sim, aproveitando o encanto, respondendo a sua e a do Vitor. Sim, o mercado dos games ele está evoluindo para isso, até porque eles têm que dar uma justificativa porque está ficando tão caro, né? Então, sim, eles têm que começar a pensar e, assim, infelizmente, não são todas as empresas, tá? Não são todas as empresas que pensam assim. E eu concordo que tem empresa que não vai focar nisso porque não é o forte da empresa, entendeu? Acho que cada empresa tem a sua política. Por exemplo, a Dark Phoenix Studio aqui do Brasil, ela, que é uma empresa brasileira, ela cria vários jogos de acessibilidade, jogos de aprendizado. Eles estão com um projeto de lançar um jogo para Libras e tudo mais. Então, assim, e voltando ao Encanjo, a dificuldade de começar a aderir a esse mercado de trabalho é justamente entender entender o nicho. Como eu falei para você, a dificuldade é que às vezes você vai fazer alguma coisa, você faz com boas intenções, mas aí, com todo esse cancelamento que tem, tudo esse julgamento errôneo que tem hoje no mundo, né, que o pessoal gosta de tirar conclusões precipitadas, né, que hoje, infelizmente, o pobre público, ele não procura se informar da maneira certa, ele procura, às vezes, procurar desinfluencers, né? Que eu falo que existe muito desinfluencer, ao invés de influencer, existe o desinfluencers. Eles procuram muito ouvir pessoas ao invés de tirar as próprias conclusões. Então, assim, às vezes você quer entrar no mercado com uma ideia, um planejamento, mas aí sempre vem alguém falando, mas tu não acha que com isso aí tu tá desmerecendo as pessoas? Tipo assim, uma pessoa que fala isso não tem a deficiência, se acha um entendedor do certo e errado, e aí acaba que essa empresa, com medo de sofrer um cancelamento e tomar um prejuízo, às vezes recua no seu projeto, entendeu? Então, assim, Eu acho que a maior dificuldade, hoje em dia, de grandes empresas entrarem nesse mercado de acessibilidade, até mesmo de entender alguns recursos para isso, é justamente isso, medo de repente, lançar um jogo, ele ser mal visto e tomar, dar um prejuízo para a empresa, e quando você tem um prejuízo, esse prejuízo acaba acarretando em outros projetos, em profissionais que estariam lá trabalhando. Então, assim, essa é a maior dificuldade de entrar. Nesse projeto,
entrando
entendeu?
Nesse quesito do dinheiro mesmo, e quais são as motivações comerciais que uma empresa teria para fazer jogos acessíveis?
Então, eu de cara já falo assim, se você pensa em ficar milionário entrando em jogos acessíveis, eu acho que aí a gente entra numa discussão muito grande, não daria para fazer aqui no programa. Porque assim, por exemplo, a gente do Pato Escada, a gente está fazendo um jogo para deficiente visual, mas nosso jogo é totalmente gratuito, a gente não recebe ajuda de ninguém, a gente não tem patrocínio, a gente faz mesmo porque o nosso sonho é criar esse projeto para que outros projetos venham para dar acessibilidade a essas pessoas. Então assim, tem a galera que pensa, não estou falando que eu sou nenhum santo, né, nenhum, o Célio, meu Deus, tem que ser canonizado. Não, eu tô falando o seguinte, que tem pessoas que vão ter um projeto para Dark Phoenix Studios. Os jogos que eles lançaram até para autista eram gratuitos. Tem um jogo deles para autista também, bem legais, todos gratuitos. Eles fazem mesmo porque a ideia é eles entrarem no mercado. Por exemplo, eu tenho a ideia de criar um grande jogo, que é o Rise of War, que o pessoal vai sempre lembrar, pô, o Célio é o grande roteirista desse jogo, o Bert, que é o Igor, que são os programadores, o Thiago, que fez todo o projeto do aplicativo para rodar o jogo e tudo mais. Então, assim, lembre da gente aí, por exemplo, a Nintendo fala, cara, você criou aquele roteiro daquele jogo e a gente achou lindo, você não quer trabalhar num roteiro aqui num jogo do Mario? Ou então a Square Enix, que é a minha empresa favorita, sou fã. Pô, tu não quer fazer um roteiro pro Final Fantasy? Assim, a
Mas
minha
por
ideia...
gerar oportunidade, né?
E sim, é para gerar oportunidade. E outra, de repente eu faço um jogo desse e outras pessoas falam, pô, vou criar um também. Então, assim, a ideia de você começar a criar nesse mercado é gerar isso. Tudo bem, a gente precisa de grana, mas em gerar incentivo nisso. Por exemplo, falta incentivo, aí agora é uma crítica minha, que eu até comentei com a Dani, a gente lá na BGS, primeiro que... Os games hoje no Brasil não são considerados cultura brasileira, o que é um absurdo, né? Hoje os games no Brasil, eles já deveriam ser considerados parte da nossa cultura já há muito tempo. Nós somos um dos maiores consumidores de games do mundo. Pô, nós somos um país muito... a diversidade existe no nosso país. Então, acho que o nosso país, acima de tudo, tinha que focar, que eu acho que os jogos, eles têm a influência do entretenimento, têm a influência de mudar vidas também. Então, eu acho que isso ajudaria mais até a própria cultura também olhar para os jogos e falar, caramba, vamos investir isso, o mercado de games dá lucro. Pô, imagina um jogo brasileiro sobre acessibilidade rodando o mundo. Imagina os profissionais do Brasil, quando forem vistos, mais faculdades sobre isso, pessoas com deficiência querendo entrar nesse ramo para ajudar outras pessoas com deficiência. Então, assim, é tudo uma corrente que vai surgindo. Eu acho que esse seria o maior lucro. Obviamente, o cara que fica famoso, por exemplo, eu imagino ficar famoso pro meu jogo fica famoso, aí a Nintendo fala, toma aqui $1 milhão para tu criar um roteiro tal. Ia ficar feliz da vida, né? Eu acho que a gente vive num mundo que a gente precisa do capital para sobreviver. Então, eu acho assim, que a corrente de fazer o bem, eu acho que esse que é o intuito da pessoa que tem que entrar nesse mercado. O depois, ela vai vendo depois.
Sim, até porque é aquilo, né? Você vai fazendo para cada vez mais pessoas fazerem e tem um mercado para consumir, né? Uma questão que eu queria levantar aqui nessa questão do desenvolvimento e esse medo de não saber fazer certo, acho que é ressaltar a importância de contratar pessoas PCDs, né? Pessoas com deficiência, porque não existe ninguém melhor para discutir se aquilo é acessível ou não do que a própria pessoa que tem a deficiência, né? Acho que é muito importante a gente ressaltar essa importância de ter pessoas com deficiências desenvolvendo jogos e discutindo acessibilidade neles. Igual a gente tem muitos streamers, inclusive o André, que vai fazer a entrevista com a gente, discutindo esses temas, né?
Porque o que que acontece? Por mais que a gente esteja falando de acessibilidade dos games, a gente tem que se esquecer que a gente precisa de outra acessibilidade. Acessibilidade nas engines que são usadas para fazer os games. entendeu? Eu simplesmente assim, por exemplo, obviamente, o nosso jogo, toda a opinião criativa, toda a opinião que a gente guardou até hoje, foram só de pessoas com deficiência.
Sim.
Entendeu? Óbvio que a gente pega alguns criadores de jogos, alguns diretores de jogos que dão feedback pra gente, a gente anota isso também, mas o maior feedback que a gente anota, a gente fala, a gente tem que tomar nisso aqui, são de pessoas que têm deficiência, até porque é o nosso nicho.
É os consumidores, isso. Né?
Sim, são os consumidores. Então, assim, eu acho que, por exemplo, até porque existe um mercado grande para quem tem acessibilidade, tem sites que tem vários jogos para quem tem deficiência visual, sim, por exemplo, e tudo mais. Então, assim, só que são poucos conhecidos. A gente gosta de focar em coisas assim, a gente gosta de focar só nos muito famosos. Mas, realmente, eu acho que a gente tinha que dar mais voz, realmente, para as pessoas que têm acessibilidades, a mais nos jogos. Mas para ter essa acessibilidade, não adianta a gente falar, vamos fazer um jogo com acessibilidade. Se a engine que a gente usa, de repente, não tem tanta acessibilidade, entendeu? Sim. Se a engine, por exemplo, como é que eu vou falar para uma pessoa que tem deficiência visual, falando para ela, faz uma blocagem para mim aí. Pô, o que é a blocagem? A blocagem é a pessoa fazer tipo um arquetipo de um mapa, ou de um level, de um jogo, só em formas de blocos ou de formas geométricas. Assim, sem as texturas, os efeitos e tudo mais. Aí imagina uma pessoa com deficiência visual me fazendo isso. Como é que ela vai saber onde está o bloco, onde está isso? Será que a engine dá esse recurso todo para ele poder usar? Então, assim, eu vejo que inserir as pessoas com deficiência para a criação de jogos ainda é um pouco complicada por causa desse sentido. Uhum. Eu posso, sim, ter programadores, de repente, imagina um cara lá digitando, imagina eu chego para um programador com deficiência visual e falo assim para ele, pô, vê onde está o problema aí, e na engine não tem nada que ajude ele, nenhum guia sonoro para ajudar ele. Onde ele vai saber onde está? Então, assim, tem muitas essas dificuldades de programas que tem, ainda a gente tem essa escassez de programas que tem acessibilidade para as pessoas que têm deficiência, entendeu?
Infelizmente, como a gente precisa seguir o nosso tempo, eu vou precisar encerrar. Você gostaria de fazer mais algum comentário, agradecimentos?
Ah, poxa, é uma pena, adorei estar aqui com vocês, eu quero fazer um agradecimento.
A gente pode fazer outras lives na Twitch também, para ficar mais tempo.
Ótimo, não, pode ser, pode me chamar na Twitch, a gente pode fazer à vontade, é um assunto que eu adoro falar.
Mas
eu, como criador de jogo, roteirista.
Você pode fazer daí os seus agradecimentos, falar suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar.
Show. Primeiramente, agradecer a vocês, tá? Agradecer ao jornalismo da faculdade de vocês, aos grandes profissionais que vocês vão ser. Agradecer aqui, começar agradecendo as pessoas, principalmente, eu sempre agradeço. Eu sei que a universidade é laica, mas eu queria fazer só um agradecimento primeiro a Deus, que sempre me coloca em situações boas de estar podendo espalhar algo bom, como falar sobre acessibilidade. Quero agradecer aqui aos meus professores das minhas universidades. Quero agradecer Felipe Ferreira, que sempre era o professor que me cobrava quando eu chegava atrasado. Ele até falava, eu vou te reprovar na matéria, para mim não me interessa. E na época eu achava assim, pô, ele é duro demais. Hoje eu vejo que foi bom para mim. O professor Álvaro me ensinou muitas técnicas de desenho. Mauro, que foi o primeiro a me dar a oportunidade de estágio na minha vida, agradeço muito a ele, são pessoas que eu sempre agradeço por tudo. O professor Leonardo Gomes, que me ajudou muito. Então, assim, esses professores, Rogério Félix, que é o coordenador geral da Games, da Zion, a galera que quer criar jogos, né? Vocês que sempre falam aí para criar jogos, a Zion, que não fazendo propaganda, tá, gente? Mas é só para falar que existem lugares que têm acessibilidade. A Zion, na Z Games da Tijuca, tem muitos alunos que têm autismo. Lá eu pude dar aula para muitos alunos, os alunos são fantásticos, a oportunidade de alunos, tem alunos lá com deficiência visual, deficiência auditiva, daltonismo, eles têm muita essa acessibilidade, você falou disso, então é um local onde a galera que quer acessibilidade de jogos está indo aprender a fazer jogos. Tá? E lá eu conheço vários alunos com grandes potenciais, grande visão. Quero agradecer o Lucas que está aí ouvindo, ele mandou mensagem. Professor, eu tô te ouvindo. O Lucas está aí ouvindo, grande aluno meu, promissor no mundo dos games. Salomão também, obrigado. Agradecer a todos. Eu gosto de agradecer porque para mim gratidão é tudo na vida.
E a gente agradece a sua presença também, por ter aceitado participar aqui com a gente.
Entendeu? Agradecer também a duas pessoas muito importantes que eu sempre vou valorizar na minha vida, meu pai e minha mãe, são meus grandes heróis. Agradecer meu irmãozinho, motivo pelo qual... É aquele motivo que a gente acorda de manhã e fala, por que que eu acordei, né? é um dos motivos pelo qual acordo, e obviamente a minha esposa, que eu amo de paixão. Eu chamo ela de esposa porque ela falou para eu chamar ela de esposa, gente. A minha namorada chama minha esposa,
Tem
que
que
eu amo de
obedecer.
paixão. Amo demais, sim. Existe dois tipos. Lembre-se, existe dois tipos de pessoas no mundo. Existe aqueles que sempre têm certeza, aquelas pessoas que sempre estão certas, aquelas pessoas que mandam, aquelas pessoas que têm que ser obedecidas. E existe o marido, tá, gente? São essas duas pessoas que existem no mundo. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, tá, gente? De coração. Obrigado aí mais uma vez. E a última dica aí. Tá? Eu falo para vocês, falo até para a galera aí de Santa Catarina, cara, entrem nas redes sociais da Zion, peçam Zion em Santa Catarina, acreditem, volto a repetir, não é fazendo propaganda, um local onde eu trabalhei, um local onde eu estudei, é um local onde dá oportunidade para os jovens, e falando de um professor maravilhoso aí, quem quiser, é o Miguel, tá? E último agradecimento, desculpa, eu sei que eu estourei, último agradecimento aos meus irmãos da Patuscada Nerd. Tiagão, grande amigo meu, um irmão, Matheus Berti, cara, é um grupo maravilhoso, e o Igor, que é o meu irmão, que eu amo de paixão, são uma família, a gente é uma família, e segue aí nas redes sociais, arroba Patuscada Nerd, no YouTube, em todos os lugares, a gente sempre faz uma live divertida, a gente adora aí, um beijo, é claro, pro Insira Ficha, galera que tá aí assistindo, que eu chamei para ver, seguiu o Insira Ficha aí, segui a galera da UFISC, tá, que eles são top
É
demais.
isso aí. Célio, muito obrigado pela sua fala. A gente bateu um papo muito bacana, que foi muito produtivo para todo mundo. E eu queria muito agradecer por você dar voz para um grupo de pessoas que geralmente é marginalizado e que não é considerado em quase nenhum lugar da sociedade, né? Que está melhorando, como a gente vê, aqui nos jogos, e isso eu acho que pode espelhar sim na realidade. Então eu quero te agradecer e falar que você, por esse episódio, você deu voz a um grupo que é essencial para que a gente tenha diversidade e que a gente tenha também acessibilidade nos jogos. Muito obrigado mesmo, Célio.
Então é isso,
Nada, que isso, poxa.
nossa mesa vai ter que
Até
ficar
fiquei
por
emocionado,
aqui.
obrigado.
Nossa mesa vai ter que ficar por aqui porque o nosso técnico precisa ir para casa também, antes que ele mate a gente, que ele deve estar enlouquecido ali na técnica. Desculpa, Peter. Então a gente vai encerrando. Muito obrigada a todos. E essa foi a nossa edição super especial sobre acessibilidade. Comenta lá no nosso Instagram, @insiraficha, o que achou do programa. Ah, e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares e até com os pets os nossos conteúdos, que, modéstia à parte, estão ótimos, viu? Até a próxima! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Daniele Alves e Victor Lebarbenchon. Mesa redonda com participação de Victor Lebarbenchon e Célio Marques. Trilha sonora por Pedro Guerrazi. Arte do episódio por Sofia Leal. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é game e ponto. Insira Ficha.
Yeah.